O congresso foi sobre discipulado. Nós somos uma igreja discipular porque nós cremos no poder que a palavra tem para transformar a essência do nosso ser e nos transformar em discípulos de Jesus e construir uma cosmovisão bíblica, cristã, que justifique o sermos discípulos de Jesus. A juventude começou vendendo pó, só que é um pó de café, né, gente? Eles estão vendendo pó de grão de café chamado Grão e Graça. O nome é bonito, né? Eu comentei lá com o PH quando ele estava... Foi o PH? Eu acho que era o PH que estava enchendo os sacos de café. E eu comentei e disse, olha, eu acho que o ano que vem dá para continuar vendendo isso. E a gente podia vender também uma água do Jordão. Você já imaginou café coado com água do Jordão? Hoje cedo eu comentei, o povo é criativo, gente. Eu comentei com alguém isso, sabe qual foi a ideia que surgiu? A gente vendeu um kit café, o pó Grão e Graça, com água do Jordão ungida e o filtro do Espírito. Gente, isso ia bombar. Você coloca na internet isso, vai vender que nem água. Mas por que a gente dá risada nisso e nós não fazemos isso? Por que nós, como igreja, não fazemos isso? A palavra de Deus tem construído em nós uma cosmovisão cristã, bíblica, centrada na palavra, amém? É por isso que você até dá risada, você brinca com essas coisas, mas diz, tem nada a ver com ser discípulo de Jesus. Não é verdade? Assim como não tem nada a ver com o ser discípulo de Jesus e com uma cosmovisão cristã, o pagar meia nota, ou vender com meia nota. Mas é tão fácil e tão lucrativo, a gente sonega imposto, a gente ganha mais, o cliente paga menos, parece que todo mundo sai ganhando, né? Uma cosmovisão pagã vai dizer que você vai liderar as finanças da sua casa como um pagão lidera. Eu não sou dizimista, eu dou uma oferta para a igreja quando sobra. Eu ganho dinheiro para mim, para que eu usufrua, minha família usufrua, para que eu cresça, para que eu acumule. Uma cosmovisão cristã da vida faz com que eu trabalho, os bens que eu acumulo são de Deus, eu sou mordomo, e é para o bem da minha família, sim, mas também para repartir com o próximo, para abençoar o reino, amém? É uma mudança de paradigma na vida. John Stott, no seu livro sobre a mente humana, ele fala sobre crer é também pensar, e eu gosto muito desse livro, um livro fininho, gostoso de ler, carregado, faz você refletir. Na nossa livraria nós temos. Ele fala sobre a necessidade, nós temos uma devoção inflamada na busca da verdade. Ele fala que nos nossos dias existe um espírito de anti-intelectualismo cristão que faz com que as pessoas deixem de perguntar se é verdade. Mas o interessante é se funciona. Porque se funciona, legal, estou dentro. Mesmo que não faça muito sentido quando eu comparo com as escrituras e os princípios eternos. Eu compartilhei com vocês aqui na tela um pedacinho desse livro que eu achei precioso demais. O John Stott diz o seguinte, o cristianismo da mente vazia. Ele chama isso, o cristianismo de mente vazia. É o resultado de igrejas que direcionaram suas ações somente para três áreas distintas. Ele faz três extremos, ele cita três extremos. A igreja do ritual, em que cerimônia religiosa é o fim em si mesma. Tudo que importa é isso aqui. O resto é resto. Eu saio daqui, sou outra pessoa, até esqueço que eu sou crente, até esqueço que eu estive aqui no domingo, mas domingo que vem eu estou aqui de volta. A igreja da ação social, cuja preocupação são assuntos ligados à fome, violência. Eu me transformo num ativista social. Então, ser discípulo de Jesus é ser ativista social. E a outra é a igreja da experiência, em que se faz da experiência metafísica a única razão de ser cristão. Você arrepiou enquanto cantava aqui no louvor? Porque se não arrepiou, não valeu esse culto. Você chorou um pouquinho? Tem que chorar. A minha experiência com Deus tem que ser isso. Porque se não for isso, eu não tive experiência com Deus. São pessoas que se acostumam a ter experiência com as suas emoções e não necessariamente com o Deus das emoções. Em outra parte do livro ele diz que esse cenário, depois que ele descreve todo esse cenário, ele diz, ele é propício para o surgimento, e ele usa uma expressão muito forte, surgimento de cristãos inconscientes. Cristãos inconscientes, os quais, não compreendendo as verdades bíblicas e o cerne do pensamento cristão, são desprovidos do caráter e da mente de Cristo. Eu vou deixar na tela para você ler em silêncio. Essa frase impacta. Pastor Eduardo, vai ter matrícula para a escola bíblica, para a jornada do discípulo, jornada bíblica hoje. O compromisso da igreja cristã tem que ser formar e capacitar para multiplicar discípulos. Hoje pela manhã, o pastor Mateus pregou sobre isso. Não tem como ser igreja cristã sem multiplicar discípulos, sem fazer discípulos e sem multiplicar discípulos. Mas nós precisamos multiplicar discípulos e líderes com cosmovisão cristã bíblica. A história da raspadinha evangélica, a história do lençol, da vassoura que você varre os problemas da casa para fora, mas você dá oferta para pegar a vassoura, tá? Você varre a vassoura para os problemas para fora. Tudo isso existe porque são líderes evangélicos, de igrejas evangélicas, que têm uma cosmovisão pagã. Faltou o quê? Discipulado. Você pode estar há 30 anos na igreja, se você não participou de um processo discipular, você não mudou a sua cosmovisão, não importa quantos anos atrás você foi batizado. Muito da maneira como você vê a vida, como você reage à vida, é pagão. Porque o discipulado, ele é um processo contínuo. Ele começa até antes da sua conversão, alguém já estava tentando te discipular. Aquela pessoa que vivia orando por você, que convidava você e que falava de valores da palavra para você. E no dia da sua conversão começa aquele processo contínuo que vai até o dia da sua morte. Ou quando Jesus voltar, para você no dia da sua morte, ali acaba o teu processo discipular. Porque você vai conhecer como você é conhecido. Amém? A partir daquele dia, nós vamos estar na presença eterna do Senhor. Mas enquanto estamos desse lado da morte, nós somos discípulos o tempo todo. Manter o coração ensinável, aprendendo o tempo todo do Senhor, da palavra, é fundamental. E nós temos que aprender em todas as dimensões, de uma forma integral, cognitivamente, aqui na minha mente. Por isso que eu sento numa sala de aula, eu preciso aprender de uma maneira psicomotora, eu preciso botar as mãos no arado. E eu vou para a Amazônia e eu descubro como é que a minha fé funciona, atendendo ribeirinhos. Eu vou numa viagem missionária e eu tento pintar uma escola e descubro que eu não sabia pintar coisa nenhuma. Na minha casa eu nem pintava papelzinho e agora eu tenho que pintar parede. E a minha mão fica com bolha. E fica, né, pastor Mateus? E daí eu descubro que a minha fé tem que ser colocada em prática. E Deus traz uma pessoa chata para o seu pequeno grupo. Já aconteceu isso? E você está colocando em prática. E a sua cosmovisão de que eu só convivo com quem eu gosto está mudando. E você está descobrindo que Jesus ensina sobre isso. A gente convive com o ser humano que Deus ama. E você vai tendo experiências. E você vai aprendendo como lidar com perdão, com amor, com aceitação. Você vai aprendendo como viver a vida como ela é. É por isso que é tão importante nós começarmos esse processo. A nossa igreja é uma igreja discipular em todas as áreas. E quando a juventude escolheu esse tema para o congresso, eu particularmente fiquei muito feliz. Eu disse, eles estão ecoando o que bate no nosso coração, que é sermos cada dia mais e melhores como discípulo de Jesus. Nós somos uma igreja discipular que investe na formação. Se você tem uma história dentro de uma igreja batista, presbiteriana, metodista, congregacional, uma igreja histórica, você tem uma forte influência dessa dimensão cognitiva. Se você tem uma história e você se converteu dentro de uma comunidade, numa igreja quadrangular, Assembleia de Deus, você vai ter uma ênfase maior na dimensão afetiva. São ênfases que várias denominações têm, mas nós precisamos aprender a lidar com o ser humano como um todo. O discipulado, ele forma o caráter cristão no indivíduo, ele informa sobre o reino de Deus e promove o caminhar junto, compartilhando a experiência de vida cristã. Não é uma questão de quem está certo ou quem está errado. Nós precisamos do todo. Se você vem de uma herança histórica, por favor, valorize as outras dimensões, porque senão você vai saber tudo e não vai viver nada. Se você vem de uma herança neopentecostal, pentecostal, por favor, valorize o sentar e decorar versículo e fazer lição, porque senão você vai estar se arrepiando e chorando e tendo muitas emoções e experiências para contar, mas não vai saber justificar na palavra por que que aquilo é de Deus e não engano satânico. Ah, como nós precisamos ser uma igreja da palavra e do poder. Amém? Amém. O discipulado cristão nos leva para essa dimensão equilibrada da vida. É o que a igreja de Atos vivia, meus irmãos. Vamos ler juntos, é um texto muito conhecido nosso, mas é um texto que aquece o coração. Atos 2, 42 a 47. Eu vou projetar aqui uma parte na tela. Vamos lá? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Não tinha luz, não tinha telão, não tinha fumacinha. Vocês viram a fumaça? Hoje ela estava fraca, gente. Não tinha nada disso. Não tinha prédio, não tinha cadeira, tinha nada, não tinha estacionamento, tinha nada disso, gente. Mas tinha um encontro com o Senhor e um amor ao Senhor e a palavra do Senhor que fazia toda a diferença. É atrás disso que nós estamos. É por isso que nós estamos falando de um jejum de 30 dias no mês de setembro. Nós queremos mais, amém? Amém. Nós queremos mais do Senhor. Sabe, a estratégia relacional, ela produz um discipulado que é multiplicador, porque eu me torno um discípulo, e quando eu me torno um discípulo de fato, eu transbordo na vida das outras pessoas. Foi o que aconteceu com Ananias, lá em Atos 9. Ananias é desafiado por Deus para ir procurar aquele cara que perseguia os cristãos. E ele diz, mas Senhor, é aquele. E Deus manda ele lá no STF falar com o Xandão. Mas é aquele, Senhor. Mas Deus já tinha feito uma obra na vida de Paulo. E Ananias é usado por Deus, porque Deus diz, eu tenho um projeto de vida para esse homem. E nós sabemos o que acontece. Ananias abraça Paulo e tem um relacionamento de paternidade com ele, espiritual. Porque existem duas maneiras de você experimentar essa formação. Você vai ter pessoas que vão adotar você, abraçar você, caminhar com você, pessoas que vão caminhar ao seu lado, são companheiros de fé que você vai ter na jornada, pessoas com quem você vai poder livremente confessar seus pecados e caminhar com eles. E quando existe esse ambiente de aceitação, em que eu sei, eu posso ser eu mesmo, e eu fui abraçado por irmãos e irmãs que me amam e que estão dispostos a caminhar comigo para me ajudar a chegar a ser tudo que Deus tem para mim. John Burke faz uma afirmação bem interessante no livro Proibida Entrada de Pessoas Perfeitas. Ele diz: quando se cria uma cultura com sinceridade e honestidade para lidar abertamente com assuntos dolorosos sobre confiança, acontecem duas coisas. Primeiro, ouviremos cada vez mais histórias de feridas inflamadas antes escondidas. Ah, mas também ouviremos cada vez mais histórias sobre uma obra restauradora de Deus que acontece quando as pessoas são trazidas para a luz. Eu vejo em nossa igreja uma igreja que tem experimentado isso nos pequenos grupos. Ninguém precisa usar máscaras e parecer santinho e melhor que os outros, como acontece em nossos pequenos grupos, de pessoas rasgarem a alma. E ninguém sai por aí contando tudo para os outros. Não, o pequeno grupo abraça aquela dor, ora, intercede por aquela pessoa. Quantos recursos existem, a nossa rede de cuidado. De imediato as pessoas já dizem: é psicologia, é libertação, é CR, qual é o ministério, qual é a área ministerial da nossa igreja que pode dar suporte, é a ABC que tem que vir ajudar, e nós procuramos com os pequenos grupos apoiar aquela família. E quantos pequenos grupos nem vêm na ABC pedir uma cesta básica, não é verdade? E o grupo mesmo levanta a cesta básica e leva aquela cesta para a família e paga a conta da água, da luz, e quando acontece a gente descobre depois, não é assim? Quantos pequenos grupos nossos já pagaram consulta médica, exame de laboratório, e a gente escuta depois o relato da bênção? Uma comunidade que tem uma cosmovisão cristã bíblica, ela se importa com os outros e ela está disposta a ajudar as pessoas nesse processo contínuo de discipulado. Porque com as dores nós temos a janela do coração aberta para que a mensagem de Cristo penetre mais fundo, traga cura e nos coloque numa posição de servi-lo melhor. Não é assim que acontece? Sabe, quando nós entendemos que esse processo discipular, ele passa por três circunstâncias, três ações principais da nossa vida, fica mais fácil nós prestarmos atenção. E isso quem afirma é John Stott, de novo. Ele, lá naquele livrinho, ele diz que o aprendizado é baseado em três ações principais. Ele diz que é no conhecimento, pensamento e atitude. Conhecimento, o conjunto de informações que nós possuímos. Pensamento, a forma de analisar e refletir acerca dessas informações. É aqui que a cosmovisão entra. A minha cosmovisão faz com que eu veja o que estou vendo de uma maneira diferenciada. A palavra nos diz que quando Deus quer nos levar para os lugares celestiais em Cristo Jesus, para que nós possamos ver como Ele vê as circunstâncias e a vida. Por isso que lá em Isaías Ele diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, meus caminhos não são os seus caminhos, porque meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. A cosmovisão cristã bíblica faz com que você, assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, você veja aquele vizinho, aquele colega de trabalho, você vê aquela pessoa que chegou no pequeno grupo carregada de dificuldades, e você não a vê com o teu coração de ser humano pecador, mas você vê como Jesus está olhando aquela pessoa e dizendo: por isso que eu trouxe essa pessoa para esse pequeno grupo, sabe? Ela precisa tanto ser amada. Ela precisa que alguém escute e a ajude a encontrar uma alternativa de solução. Porque eu estou vendo como Deus vê aquela pessoa, eu vejo diferente. E a atitude: você usa as informações, o teu conhecimento, o teu pensamento como a cosmovisão cristã bíblica, e agora a mente de Cristo transformou teu coração. Não foi a salvação, não aconteceu isso? Aí você tem uma atitude necessária para ser bênção na vida daquela pessoa. Você está disposto a ser bênção na vida das pessoas ao teu redor? Ser uma igreja discipular é olhar pessoas, e nós nos relacionamos com pessoas o dia inteiro. Em casa, na faculdade, no trabalho, na escola, no condomínio, aquela reunião do condomínio. Nós nos relacionamos com pessoas o tempo todo. E como que a minha cosmovisão, a minha percepção da vida, dos fatos, como que eu estou vendo as pessoas, eu vejo como Deus as vê, ou eu vejo simplesmente como aquele vizinho com que me incomoda, com o cachorro que late o tempo todo? Como nós vemos as pessoas? Ah, como eu preciso ver as pessoas como Deus as vê. Como eu preciso dos princípios bíblicos para me ajudar a tomar as decisões acertadas em tantas situações da vida. E aí eu vou poder dizer para aquela pessoa, eu disse, lamento, mas meia nota não faz parte da ética da nossa empresa. Teríamos um prazer tremendo de fazer negócios com você, mas nós não fazemos meia nota. Ó, sinto muito, mas eu não posso mentir para o senhor. Eu estou entendendo o que o senhor está esperando que eu faça, mas é melhor que eu avise. Sou discípulo de Jesus. O Deus que eu sigo, ele me ensina a falar sempre a verdade. E nós falamos isso pela fé, nos posicionamos. Eu me lembro da história de um jovem que estava na faculdade e fizeram uma aposta na sala para ver qual das meninas que ia conseguir ficar com ele até o final do semestre. Porque ele não tinha ficado com nenhuma. E no intervalo, uma das meninas veio e sentou no colo dele. E disse, e daí, não vai aproveitar? E ele olhou e disse, você é tão bonita, dá até vontade. Mas eu tenho um Deus que eu amo e sirvo, que me faz respeitar você. E mais a mais, eu lamento que você não se valorize a ponto de fazer esse tipo de coisa. Sabe por quê? Esses meninos todos que estão ficando com você aqui na sala, na hora que eles forem procurar uma esposa, você não vai ser uma opção para eles. E a menina começou a chorar. E ele teve a oportunidade ali naquela sala de faculdade falar de Jesus para aquela jovem. Cosmovisão cristã bíblica. Para lidar com as circunstâncias e enxergar as pessoas. Mas como que alguém consegue? A gente não nasce assim. Cá entre nós. Que ninguém nos ouça. A gente não é bonzinho assim, é? Não. Por conta só, não faz isso. Eu não sou bonzinho de graça. Se não for Jesus, Espírito Santo, não dá bom, não. Eu já vi essa cena antes de acertar minha vida com Jesus, não quero voltar lá, não. É por isso que a gente precisa de discipulado. Pessoas investiram na minha vida para que eu aprendesse como viver a vida cristã. Uma igreja discipular, ela investe em formação e em capacitação. Discípulos fazem discípulos, ajudando os novos discípulos a saberem como viver a vida cristã. Lá em Atos 11, 25, 26, tem um pouquinho da história de Barnabé e Saulo. Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé discipulou o apóstolo Paulo. Pegou ele pela mão, crente novo. Ele tinha muito conhecimento do Velho Testamento. Ele não tinha convivido com Jesus. Ele tinha tido uma experiência marcante com Jesus. Ananias já tinha passado algumas coisas para ele. Mas foi Barnabé que pegou Saulo pela mão e disse, vem comigo. E não ficou uma semana, nem duas semanas, mas ano e meio. Junto com a igreja, E Saulo, ouvindo e vendo como Barnabé vivia, o que ele fazia, o que ele dizia, como ele dizia, como ele reagia, processo discipular. O processo discipular foi acontecendo. E se você lê o livro de Atos, lê o livro de Atos prestando atenção, você vai vendo referência de Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, e de repente tem Saulo e Barnabé, Saulo e Barnabé. Sabe o que aconteceu? Saulo começou a ter mais notoriedade do que o discipulador dele. Saulo e Barnabé, Saulo e Barnabé. Sabe o que aconteceu? Barnabé some. O escritor do livro de Atos, dentro da visão que ele tinha da igreja daquela época, chegou um momento que a importância, a relevância de Paulo dentro da igreja era muito maior do que a de Barnabé. Barnabé continuou sendo um líder muito importante, relevante, mas Paulo se tornou algo tremendamente importante. Deus seja louvado. Discípulos fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, e foi a experiência de Barnabé. Que Deus nos dê alegria de ver isso acontecer com as nossas vidas. Que aqueles que nós fazemos discipulado façam discipulados, aquele que participou do teu grupo de guerreiros, e de repente você veja aquela pessoa liderando um grupo de guerreiros, e de repente aqueles que fazem aquele grupo de guerreiros já estão liderando outro, e você vai vendo gerações de líderes que foram formados, de discípulos que foram formados, e você fez parte dessa linhagem. Amém? Lucas 10, 12 nos diz que Jesus enviou, designou outros 72, enviou dois a dois adiante dele todas as cidades e lugares para onde estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Jesus estava fazendo discípulos e eles precisavam praticar o que eles estavam fazendo. Quando você está fazendo discípulo, leve o discípulo com você. Sente e faça um período devocional com ele, como você faz. Reparta com ele a sua experiência para que ele veja como você faz. Compartilhe o que você está fazendo com aquele discípulo. Reparta uma receita que você faz. E enquanto está fazendo aquela receita, você tem chance de passar vida, vida na vida. Eu li uma história uma vez que eu achei bem interessante. Um casal, donos de um restaurante, saíram de férias. Funcionários tocaram o restaurante naquelas semanas que eles estavam de férias. Quando ele volta, tinha uma cadeira no canto do restaurante, encostada. Ele foi lá ver, os parafusos estavam frouxos. Naquele período, os parafusos ficaram frouxos. Aí o que os funcionários fizeram? Pegaram a cadeira, colocaram lá fora e continuaram tocando o restaurante. Ele olhou aquilo, foi lá dentro, pegou uma chave de fenda, foi lá, apertou o parafuso, a cadeira estava pronta, pegou a cadeira e botou no restaurante. E aquele homem teve um insight naquela hora. Ele disse: por que que eu consertei? Qualquer um dos 15 funcionários que eu tenho aqui poderia ter pego a chave de fenda e apertado esses parafusos. Mas é porque eles sabem que tudo que quebra aqui dentro, eu conserto. Então a cadeira quebrou, colocaram lá, porque quem vai consertar? É ele. No fazer discípulos, muitas vezes nós fazemos isso. Você está liderando um pequeno grupo, você faz a oração do início, você faz a oração da comida, você faz a oração do estudo bíblico, você faz a oração do período de oração, você faz a oração final e você despede todo mundo. Você lê as perguntas do esboço, você responde a pergunta do esboço, você faz a aplicação da pergunta do esboço, você lê o texto para a próxima pergunta do esboço. Conhece líder assim? Eu estou exagerando, mas eu já tive em pequeno grupo que o líder fez 3 orações e que ele leu todo o esboço. Com a melhor das intenções. Mas ele não estava treinando ninguém, ele não estava preparando ninguém. Ele não estava discipulando ninguém para que se tornasse um melhor discípulo, se tornasse um líder daquele pequeno grupo. Como nós precisamos aprender com o Senhor. Uma igreja que entende o que é ser discipular, ela é uma igreja que tem sempre vice. Eu trabalho na recepção e eu tenho um amigo meu que eu convido para trabalhar comigo. Eu trabalho lá na recepção externa, no estacionamento, e eu convido alguém que é do meu pequeno grupo para vir comigo. Eu sirvo no Ministério Infantil, eu já estou chamando gente para vir servir comigo no Ministério Infantil. Por quê? Porque eu sempre estou trazendo alguém para fazer o que eu faço, para que eu possa compartilhar com essa pessoa a bênção que Deus tem me dado. Como nós precisamos disso. É interessante porque é um princípio bíblico isso. Todos nós conhecemos a grande comissão, não conhecemos? Ide, fazer discípulos de todas as nações. Se Deus, que é Deus, resolveu confiar a nós uma tarefa desse tamanho e delegá-la a nós, quem é você para não delegar uma tarefa simples como dirigir o período de oração no pequeno grupo? Quem é você para não delegar uma tarefa simples como dirigir o tempo da palavra no pequeno grupo? Se Deus delegou a grande comissão para mim e para você, uma tarefa desse tamanho, quem sou eu para não delegar alguma coisa na minha casa para o meu filho adolescente fazer? E confiar que ele vai fazer. Agora se prepare, porque na hora que você está treinando pessoas, eles não vão fazer do jeito que você faz. Você vai ter que limpar algumas lambanças, não é assim? Mas você vai celebrar vitórias incríveis, não é verdade? Porque eles vão fazer coisas que você vai dizer: uau, ficou muito legal. A Ed sempre dizia, quando as crianças eram pequenas, que ela vivia colocando eles para ajudar na cozinha e lavando louça e secando louça. Ela dizia: o trabalho é pouco, mas quem não aproveita é um louco. Mas é o estar junto, é o estar fazendo junto, é o estar participando junto. E é assim que eu vou aprendendo. O processo discipular, a capacitação acontece. Uma igreja discipular tem líderes multiplicadores, pessoas que multiplicam discípulos, líderes que servem investindo na vida de novas gerações de líderes. Essa igreja é uma fazenda de novos líderes para o reino de Deus. Nós preparamos pessoas que servem aqui e são transferidas e vão servir em outro lugar. E nós temos pessoas na Bahia fazendo guardiões, porque serviam nos guardiões aqui. E aprenderam, estão fazendo guardiões lá. Nós temos pastores lá no Maranhão. E é desse jeito. E agora vai ter um em Brasília, tendo trabalho lá. É desse jeito. O reino de Deus é uma coisa mais linda que tem. Quando nós podemos participar do reino de Deus dessa maneira. O pastor Mateus pregou hoje cedo sobre 2 Timóteo 2:2, que é um texto que é um resumo dessa ideia, dessa mensagem. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. É simples assim. Você não vai investir teu tempo em qualquer um. Você vai olhar em volta e dizer: Deus, quem é a pessoa? E eu vou investir na vida daquela pessoa. Porque o Senhor está me dando essa convicção e eu quero que aquela pessoa seja um multiplicador daquilo que o Senhor tem dado para mim. Discipulado é contínuo, é essencial. Essa semana eu recebi na internet um vídeo lá no Instagram, eu achei muito legal. Uma que eu ia curtir, como esse pai curtiu, e ao mesmo tempo ele foi muito feliz da maneira como ele viveu aquela situação e ele conseguiu interpretar. Esse pai, ele tem uma cosmovisão cristã bíblica. Por isso que ele viu aquela situação e conseguiu interpretá-la como ele interpretou. Presta atenção.
Jesus disse: ide.
Não é esse vídeo, discípulos. Não é esse vídeo. Não é esse vídeo. É o próximo. É o outro vídeo.
Algumas semanas atrás, eu estava indo para a igreja com as crianças e a gente saiu do carro, eu deixei eles irem alguns passos à frente, mas tinha acabado. e a gente saiu do carro, eu deixei eles irem alguns passos à frente, mas tinha acabado de chover. Então tinha algumas poças espalhadas ali pelo estacionamento e eu vi de longe uma poça que eles estavam indo bem para a direção. Então eu gritei de longe: olha a poça, pula! Nessa hora, a Bia pulou sobre a poça. Só que o Sammy ouviu "olha a poça e pula" e pulou dentro da poça, com os dois pés assim. Nessa hora eu olhei assim, não consegui nem ficar bravo. A Bia puxou ele e falou: por que você fez isso? Ele falou: o papai falou para pular. Foi interessante que ela começou a explicar para ele. Ela falou assim: como que você foi pular? A gente tá entrando na igreja, já tá arrumadinho. Como é que o papai ia falar para você pular dentro da poça? E foi interessante ela explicando para ele como é que a Adelia olhou para ele e falou assim: desculpa, papai. Mas eu olhei aquela cena e eu entendi um pouquinho do que é o discipulado. Discipulado nada mais é que um irmão mais velho explicando para o irmão mais novo como entender a vontade do Pai. Na vida, a gente tem que ter irmãos mais velhos na fé e irmãos mais novos na fé. E você tem um irmão mais velho, alguém que te explica o que o Pai te pede, e um irmão mais novo, alguém que você caminha junto e que você tem o privilégio de explicar algumas coisas que você já viveu na fé. Aproveita para mandar esse vídeo para ele e honrar a vida de cada um deles.
Simples assim. Cosmovisão cristã bíblica nos ajuda a interpretar os fatos da vida de uma maneira diferente.